Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Tive que devolver a cadeira. A cadeira estava sagitariana, estava mais alta.
Estava estranha.
E aí, então, às vezes o Mercúrio num signo que ele não gosta de estar, também é ruim fazer isso.
Uhum.
Né? Sagitário, por exemplo. Uhum. Peixes, ele vai ingressar peixes. Quando que ele vai ingressar peixes? Aqui, ó, 23 de fevereiro. Aí eu vou ficar contando os dias para ele chegar em Áries, ó, 10 de março.
Uhum.
Porque aqui há uma confusão na comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entendeu a segunda. Uhum. A outra coisa. Aí você achou que ela entendeu o certo. E aí, uhum, pronto. Aí fica, tá todo mundo naufragado lá, pedindo boia. Né? Mas isso é assim a comunicação. Né?
Uhum.
É da natureza de Mercúrio ter essas confusões.
Sim.
Aí aqui eles capricham. É o Mercúrio de Jacques Lacan. Aqui você. Quem já pegou um livro dele.
Sim.
Né? Então tem essas minúcias, né? O ideal era fazer uma conversa a cada 3 meses. Né?
Sim.
Porque tem minúcias isso aqui, né? Porque é fácil você generalizar isso. Ah, onde está tudo? Tá, gente, onde está tudo? Tá bom, e o resto do céu?
Sim, tem muitas nuances,
é?
Né?
Muitas. Saturno vai ficar em peixes um tempão. É esse ano aqui mais o outro. Né?
Qual é o tempo do ciclo de Saturno? Você falou que Júpiter é um ano e Saturno é quantos
Saturno
anos?
Saturno fica 2 anos e meio em cada signo, mais ou menos. É um tempão, né?
É um tempão também. Plutão que é o mais, né? Que fica mais
Plutão
tempo.
Não tá nem aqui, porque é tanto tempo que a gente até tirou ele. Porque ele é muito tempo.
Ele terminou um ciclo agora também, Plutão, não foi? Ele termina...
Você sabe, na astrologia tradicional a gente não usa
Não usa
ele,
Plutão.
É, eu nem sei dizer se...
Olha...
É mesmo, quando que ciclo que
passa? Não, eu sei que ele passou de Capricórnio...
Para Aquário,
pra
né?
Para Aquário. E diz que daí encerra um ciclo que começou lá em 2008. Então agora...
Nossa, uma eternidade.
Uma eternidade. É. E você sabe
Imagina,
que...
É uma eternidade.
E esse é um assunto tão interessante, porque as pessoas perguntam pra gente sempre no início do ano, que a gente começa a aula em março, né?
Uhum.
Escolinha mesmo, de astrologia.
Uhum.
E aí as pessoas sempre perguntam assim, mas vocês estudam Urano, Netuno, Plutão? Isso aí é uma aula no curso de mundana, lá no final do curso de 2 anos, né?
Uhum.
Mas por que a gente não usa Urano, Netuno, Plutão? Primeiro porque não é visível a olho nu. E o ponto de vista astrológico tradicional, o divino se manifesta. Então você precisa ver.
Uhum.
Esse é um princípio. Não, uhum, que eles não soubessem que tinham outros planetas. Eles eram bons em matemática, eles sabiam e tal. E a segunda razão é que esses 3 planetas, eles sempre são trágicos. Se tiver Plutão envolvido, ferrou. Se tiver Netuno, afundou. Se tiver Urano, você está morrendo eletrocutado. Então,
que medo.
E como você utiliza isso para orientação, você só utiliza as peças que a pessoa pode alguma coisa.
Uhum.
Então, por isso, 7 planetas. Para mim, essa é a grande razão de desconsiderar Urano, Netuno,
uhum,
Plutão.
Nossa, e é muito bom fazer isso.
É porque eu uso um oráculo para ter alguma luz, não para...
catastrofizar tudo.
Isso,
né?
Pra ter obsessão ou ser sequestrado com Plutão.
Entrar, uhum, em pânico.
Esses 3, uhum, estão muito a serviço desse discurso, que não é um discurso astrológico. É um discurso de pânico, que está em vários lugares. Esse discurso, né? De pânico.
Uhum.
De incerteza. Esse discurso que o capitalismo, sim, assim quer. Né?
Uhum.
Porque quanto mais as pessoas sentirem medo,
uhum,
menos, enfim, é mais fácil de serem manipuladas e tal.
Entendi.
Né?
Nunca imaginei que era por esse lado. E o que mais a astrologia tradicional não leva em consideração que outras linhas
tem um elemento chamado Lilith.
Kiron,
Lilith.
A gente não utiliza.
Não.
A gente utiliza até sete planetas. Só que aí vem um monte de outras coisas que as outras práticas não utilizam. Né? Que são os lotes, por exemplo. Lote da fortuna, lote do espírito, lote da necessidade, aquilo que é necessário se fazer na vida, né? É lote da vitória, da coragem.
E esses lotes vê como? Você vê pelas casas e
esses lotes, eles são cálculos matemáticos de distância de um planeta a outro projetado no ascendente. Isso só fazendo cálculo em cada mapa. Mas, por exemplo, o lote, você sabe onde é a sua fortuna?
Eu acho que é em Peixes.
Acho. Você sabe se você nasceu de dia ou de noite?
Eu nasci de madrugada, meia da manhã.
Qual que é a tua lua?
A minha lua é em Áries.
E qual que é o teu ascendente?
Touro.
Vamos fazer um cálculo. Lua. São 9 signos. Áries. Áries pro leão são 5 signos. Touro. Provavelmente a tua fortuna está em Virgem. São cálculos que a gente faz, são distâncias de dois pontos escolhidos projetado no ascendente. Como você nasceu de noite, eu tenho que contar de Áries. A lua está em Áries, é isso? A lua está em Áries até o leão, são 5 signos. Aí eu projeto 5 signos a partir do ascendente, que é touro, vai dar a virgem. Esse é o teu segundo ascendente. Você gera um outro mapa para falar sobre a tua sorte, a partir da fortuna.
Entendi.
A minha fortuna, por exemplo, é escorpião. Então, eu sou um virginiano. Quando eu tenho ascendente Libra.
Mas você
quando
é bruxo.
Talvez, diriam. Que é por isso. É essa coisa detetivesca do escorpião, né? De ficar olhando. Então, isso é uma das coisas que se utiliza na astrologia tradicional. É o básico, é quase um feijão com arroz. Mas esse básico é muito sofisticado.
Sim, por isso que tem, você estava falando que geram-se vários mapas um em cima do outro. Você
muitos,
consegue entender.
Muitos, é. E aí tem estrelas fixas, sim, a gente utiliza também, que são estrelas, enfim. Estrelas, mas não exatamente dos signos, do zodíaco. Então, por exemplo, tem uma estrela, uma bem temida, né? Que as pessoas temem. Nossa, isso aí para astro pânico que é a Medusa. Aí tem essa estrela está 26 de touro. Vai dar pensamento arguto. Se a pessoa tiver Mercúrio, era o Freud tinha esse Mercúrio conjunto essa estrela. Vai dar pensamento profundo, que vai investigar isso junto com algo. E assim por diante com as outras estrelas. São mais de 70, 80 estrelas, né? Então, mas para que a gente faça astrologia assim, ela tem que ser singular daí. Você tem que pegar o seu mapa, o seu, e olhar esse mapa como é. Né? E dentro disso tem todas as técnicas de previsão. Porque a gente precisa dizer quando vai acontecer. Ou melhor, quando está acontecendo. Tal situação na tua vida. Britney Spears, isso aqui vai acontecer quando ela tiver 38, 39, 40, 41.
Sim.
Né? Então, quando aquilo que está no mapa se apresenta. Né? Não como uma fatalidade, uma coisa fatídica. Porque para isso não serve para nada.
Sim.
Né? Mas para abrir o assunto. Para a pessoa falar daquilo. Lidar com aquela questão.
Começar a olhar para esse lugar. Que foi o que você fez comigo. Quer engravidar esse ano, Michelle? Eu falei, não. Então não engravide.
E quando a gente tava conversando, eu lembrei.
Não, você abriu meu mapa e você falou assim, você quer engravidar esse ano? Eu falei, não. Você falou, então não engravide.
Então.
Tá lá o Léo.
Muito bem, que o Léo seja bem-vindo sempre. Né?
Entendi. Que daí é essa coisa de começar, né, a vislumbrar e se planejar para esse lugar.
Porque as coisas que estão no mapa, por algum mistério, você as escolheu. Então, a gente fazer uma pergunta dessa, a gente está fazendo uma pergunta à
alma.
A tua alma e a mãe, Michelle, enfim, a tuas escolhas em algum outro plano, né? Então, quando a gente se ousa falar isso, é através do mapa. Uhum. É o mapa que tem que tá me autorizar.
Entendi.
Né? Eu não vou fazer essa pergunta para qualquer pessoa.
Com certeza. Não. Agora, uma pergunta, porque a gente já tem que ir encontrando um fim. Eu ficaria aqui mais três horas. Então fale. Não, fale você, porque a minha pergunta daí já vai mudar.
A minha pergunta é bem aleatória também. Pode perguntar.
Não, eu ia perguntar porque você tem o tarô furtado também.
Ah, eu trouxe aqui.
Eu queria saber como eles correlacionam. É. Isso que é sintonia.
Ai, olha só, que a gente trabalha junto. Qual é, eu ia perguntar isso, qual é a grande comunicação que eu vejo que vários tarólogos trabalham com astrologia e vice-versa? Qual é essa grande comunicação entre o tarô e os astros, e os astros e o tarô?
É, eu sempre estudei tarô em paralelo ao estudo de astrologia. Agora eu estou fazendo um curso formal de tarô na minha escola, veja você, me matriculei lá. E ano passado eu fiz o Imersão 1, que é sobre arcanos maiores. E agora eu vou fazer o Imersão 2, que é o arcanos menores, né? Eu nunca estudei tarô de forma formal. E arcanos menores eu não sei aqui no assunto. É como eu não podia pular para a segunda coisa sem passar pela primeira, porque a secretaria não deixou. Aí eu fui fazer o curso, que é o Bruno Eno que faz esse curso lá. Aliás, as matrículas estão abertas. É a melhor coisa que vai acontecer em março aqui, é exatamente o início das aulas da Saturnália, tanto de astrologia quanto de tarô. Esse tarô, ele, o que eu fiz? Eu peguei um tarô tradicional, um tarô de Marsella, os 22 arcanos, e algo me dizia, eu estava vivendo um trânsito difícil lá no meu mapa, e algo me dizia assim, mas intuição, né? Dizia, faça o seguinte, pega uma carta e tire a insígnia de poder da carta. Então, do mago, tire o chapéu dele e vê como fica. A papisa, que é o livro, tire o livro e veja como que fica a imagem. Aí eu fiz isso com as 22 cartas, né? A imperatriz, o cetro.
Olha, por isso que é furtado.
Por isso que é furtado. Uau. Então eles são. É eureka. Os arcanos foram furtados. Agora, quando a gente joga, eu faço isso toda segunda-feira lá no site, né? No perfil da Saturnália, no Instagram.
Eu tiro
para a comunidade, para nós ali. E aí a carta que sai restitui a pessoa aquilo que está ausente na imagem. Então se sai o mago, restitui o chapéu, a capacidade de alquimia, né, de pensar e tal. Se restitui, agora saiu a imperatriz. Então, a imperatriz restitui o cetro. Isso é o cetro da autoridade. Pegue o cetro, exerça. Né? Eu recomendo isso a vocês também.
Que interessante.
Exerça o poder. Né? Então, e aí tem um método também que é ensinado, né? No YouTube da escola tem algumas aulas, tem umas 5 aulas curtinhas, assim, como utiliza o furtado.
Né? Quem faz mapa ganha uma tiragem.
Quem faz mapa só ganha. Aí eu vou contar um segredo, não sei se ela vai gostar. Eu só tiro esse baralho quando eu percebo que a pessoa está perturbada por alguma questão.
Sim. Ah, valeu a pena, faz sentido.
E como é quase sempre a gente está, fica bem fácil.
Quem nunca? Não, mas é maravilhoso.
Já sabe, quer ganhar, chega dizendo, estou perturbado.
Porque ele não é um baralho, ele não é um jogo para responder pergunta.
Sim.
Então ele é um jogo para restituir a pessoa aquilo que está com ela e ela não está percebendo. Eu tirei você lembra da carta?
Não lembro da carta, mas eu lembro do conselho, que era se ausente das rodas.
Ah, sim. Provavelmente era a roda da fortuna. Né?
Era exatamente.
É.
Foi assim, você me falou, você quer ausente-se das rodas. E foi no momento bem, lembra?
E ele é bem categórico, assim.
Categórico.
E ele tem essa função mesmo, de restituir a pessoa que é dela. Ele não faz favor pra ninguém. O oráculo de olhar faz favor pra ninguém. Mas o tarô furtado, muito menos.
Sim.
Ele restitui a pessoa que é dela e a pessoa vai ter... Ela que lute para sustentar aquilo que já é dela, né?
Entendi.
E, mas a pessoa,
pra quem
tem
interesse e quiser adquirir o tarô, às vezes agenda, alguma coisa assim, como faz?
Então, todas as... A Casine,
agora,
né?
Agora é o momento do Merchan.
Trouxe pra vocês,
claro.
Inclusive.
Olha! Casine é revista.
E aí tem... Essa é a Casine 2, essa é a Casine 3, que acabou de ser lançada ano passado.
Troca.
Uhum. Essa é uma edição com compositores e músicos brasileiros, uhum. Gilberto Gil, Paulinho da Viola, né, Pablo Vittar.
Maravilhoso.
E mais, né, tem uns nomes a mais. E aqui é só que poesia.
Tá ali.
Uhum. Que tá ali. E aqui é poesia, tem um texto sobre Paulo Leminski, né, Fernando Pessoa.
Uhum.
Então tudo isso a pessoa encontra na editora pogo.com.
Tá.
Uhum. Não tem o BR, é só o .com. Ou no site da Saturnália, né?
Tá.
Saturnália.com.br.
Fale um pouquinho da Saturnália, quantos professores são, cursos do que tem, como acha, quando as matrículas estarão abertas.
Ok, isso aí, gente. Ó, 2024 começou.
Uhum.
Então as matrículas estão abertas para o curso de Astrologia,
uhum.
que é a formação de 2 anos.
As aulas são presenciais?
São online,
uhum.
ao vivo.
Uhum.
Então a pessoa precisa vir para a aula.
Uhum.
E aí tem, são divididos em módulos, em semestres. Então vai acontecer os 2 primeiros agora, né? Mas a duração são 2 anos, tem um TCC facultativo, se a pessoa uhum. quiser fazer. E esse ano a gente vai fazer também 2 outros módulos mais avançados a quem já fez os 4 primeiros.
Uhum.
Né? Então é só ir no site, saturnalia.com.br, uhum. ou mandar um e-mail, equipesaturnalia@gmail.com.
Uhum.
E tem os cursos de tarô. Uhum. Que é uma duração de 1 ano e meio, sendo que o último módulo é facultativo também.
Uhum.
Então, o primeiro módulo é arcanos maiores e o segundo, arcanos menores. E o terceiro são estudos avançados do
uhum.
assunto. Tem o tarô furtado lá.
Que legal.
Então, é só entrar em contato pelo site. É uma aula por semana. Tem turmas de noite e turmas de manhã. Porque tem muita gente fora do Brasil,
uhum.
então a gente tem uma turma de manhã para atender essas pessoas.
Sim.
Mas atende muita gente daqui também,
uhum.
que às vezes trabalha de noite,
uhum.
e aí faz o curso de manhã, né? É isso, convido vocês também a irem lá, né? Tem vários eventos.
Sim. A gente sabe da programação da casa... Pelo perfil do Saturnália também, ou tem um perfil específico da casa também?
Do abacateiro.
Do abacateiro, aham.
Uhum. Os eventos do abacateiro relacionados à Saturnália você vai encontrar no @Saturnália_.
Uhum.
E do ateliê de Maria Vazan de Cerâmica.
Uhum.
No @MariaRavazaniCerâmica. Né? Que lá o abacateiro, para quem não sabe, é um espaço que tem a escola e o ateliê da Maria.
Uhum.
Então a Maria faz algumas feiras, alguns eventos, né? Então aí mas a gente acaba divulgando em todos os lugares, né?
Uhum. Maravilha.
E para fazer mapa, entra em contato direto com você.
joaoacui@gmail.com ou pelo site mesmo, pode
tá.
ser, para ser mais fácil.
Que o povo vai querer.
Vai querer.
E aliás, no site tem um ícone lá chamado serviços.
Uhum.
Tá. E aí vocês têm lá uns 10, 15 tarólogos e astrólogos
tá.
disponíveis.
Isso no site da Saturnália.
Da Saturnália.
Beleza.
Exatamente.
É isso. João, 3 meses daqui, contando, então, dia...
Vamos fazer a cada 3 meses? Já vamos deixar marcado.
João, Tarang.
Vamos marcar.
Fazer o quadro.
Fazer um quadro, né? Vamos marcar aqui, ó. Já vamos marcar.
Vamos deixar?
Nossa,
vamos.
Não,
sério.
Nova.
Se ele topa...
Eu topo.
Então, porque daí a gente tem aí a previsão do trimestre.
Conversa sobre o trimestre.
Aí fica boa.
Próximo trimestre na lua nova, são 2 ciclos de lua nova, 3?
Tem mais 3, tem o de aquário de peixe, podemos fazer a de Áries, né?
Sim, que é dia...
a lua nova.
Tem que ser uma quinta.
Não sei dizer, tem que achar que a lua nova, quando vai acontecer. Na agenda é mais fácil, peraí.
A gente vai divulgar isso.
Gostei dessa agenda.
Que agenda que é essa, João? Eu também gostei.
Aluna Sagiários é 8 de abril.
8 tá? de abril.
Então... Essa é uma agenda astrológica que, né, que a gente faz, enfim, para quem quiser, né? Mas o que tem nessa agenda? Tem um monte de tabelas que a gente utiliza em aula, as estrelas fixas.
Ah, é produto da Saturnália também?
Isso. Quem está produzindo a agenda é a Arcano 1,
uhum.
que são parceiros da escola e,
uhum.
e que estão próximos, eles que produzem a agenda. Então tem cada dia tem a posição astrológica.
Sim, maravilhoso.
Então, para nós que somos fissurados, aqui tem o mês todo, o que vai acontecer.
Então, dá para ficar obcecado, né?
Dá para ficar obcecado. aí tem as lunações, esse é o mapa de agora.
Sim.
A lunação de agora e tal, né? E você me perguntou dos professores, é bem importante falar isso. A gente tem uma equipe, né? Então, as professoras de astrologia é a Júlia Garcia, Mariana Campos, Ana Tomazini, esqueci alguém, Tamires. Esse é o perigo de falar, porque tem tanta gente que acaba esquecendo.
Tem tanta gente. Lá no site tem, né, o time inteiro,
tem,
até
tá
pensei.
Todo mundo lá. Tá?
E são pessoas incríveis.
A Júlia Schmidt, que dá aula sobre os signos, sobre os mitos. Então, é uma equipe assim, incrível. É incrível mesmo.
E é uma
pessoas,
comunidade, né? Incrível. Então você que está nos ouvindo, se não segue, segue lá Saturnália _.
Isso.
E também está no nosso perfil lá, a gente compartilhou já, a gente vai deixar marcado. E fiquem atentos, né? Atentos e atentas, porque João estará de volta. Aqui está feito o convite
agora,
publicamente.
Já está marcado já publicamente, tá. Que a cada trimestre nós abriremos com as previsões de João.
Feito.
Então é isso. Mais algum recado que vocês querem dar para a gente encontrar esse fim de uma vez?
Eu só desejo a nós muita paciência, segundo João, né? Muita calma.
Muita calma.
Respire fundo, vamos comendo pelas beiradas.
Isso aí.
Até março.
Então,
desejo boa sorte para todos
boa
nós.
Boa sorte. Bebam água, se hidratem.
Por favor, gente, que o calor tá
calor
de matar
demais.
E parem de brigar por ventilador no mercado, hein? Que eu vi ontem. Pensem que eu não tô vendo vocês.
Os signos de fogo ainda vai piorar.
Vai ficar quente o negócio. É isso, minha gente. Boa semana para vocês. A gente se vê semana que vem. Muito obrigada pela presença. Um beijo. Tchau. Você ouviu o Culto Cada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.